Parashá dessa semana é Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim é uma Parashá que é um pouco difícil de resumir, porque é uma Parashá que tem 51 mitzvot novas, quer dizer que não foram abordadas ainda. E no final da Parashá, a Torá traz detalhes a respeito de mitzvot que já foram trazidas antes. Então, é uma Parashá, de fato, muito, muito rica. Cada versículo tem, às vezes, duas, três mitzvot em um versículo. Três, quatro mitzvot por versículo. Mas a Torá começa falando, vocês devem ser santos assim como Hashem. Devem temer aos pais, não devem fazer idolatria. Guardar o Shabat. Algumas mitzvot ligadas ao campo, que nós justo mencionamos essa semana. Não falar mal dos outros, não odiar o outro, chamar atenção quando alguém faz algo que não está correto, amar ao próximo como a ti mesmo, não vestir roupa de lã e linho, que tenha lã e linho misturados, algumas outras regras sobre frutas quando crescem no terceiro ano, até o terceiro ano não pode comer da árvore, depois do terceiro ano no quarto tem que levar para ir lá e comer, só depois é que pode comer normalmente na sua casa. Não cortar as costeletas, tem que deixar PA. E assim por diante vai a Parashá com muitos e muitos detalhes. Vamos abordar pelo menos dois temas da Parashá. Um tema que eu queria abordar é o que a Torá fala de Seret l'nefesh lotitenu bivsarchem. Não pode fazer um arranhão na pele por conta de um morto. O que significa isso? Havia um costume pagão que quando morria algum parente, os parentes se arranhavam. Então, um detalhe interessante que está ligado a isso. A Torá fala sobre Yaakov Avino. Vamos passar para um outro assunto, mas vamos entender aqui. Yaakov Avino, o Talmud diz que Yaakov Avino lomet. Yaakov Avino não morreu. Pergunta o Talmud como não morreu. A Torá conta que embalsamaram ele, enterraram ele. Que história é essa? Não morreu. No final das contas, o Talmud lá diz: Mazar o Bahá'im afu Bahá'im. Assim como a descendência de Jacob está viva, assim também ele está vivo. O que exatamente significa isso? Assim como a descendência dele está viva, assim ele também está vivo. Tudo bem, o legado de Jacob está vivo, então por isso ele está vivo. Mas o que significa então Jacob Avino não morreu? O Rav Schwab explica algo muito interessante que está diretamente ligado com o que nós estamos vendo aqui na Parashá. O Talmud fala que existem três sócios na formação de um ser humano. São eles: pai, a mãe e Deus. E o Talmud começa a enumerar com o que cada um participa. E o Talmud diz que o pai, a sua participação na criação da criança, é com as partes brancas. E o Talmud traz várias coisas. O cérebro, a parte branca do olho, e assim por diante. O Talmud traz várias coisas. E diz o Talmud que a mãe contribui com as partes vermelhas, a carne, a pele, a parte escura do olho, e assim por diante. E Deus contribui com a parte totalmente espiritual, a alma que é soprada na criança. O que significa isso, que pai participa com essas partes, a mãe participa com essas partes? O que significa? Nós não estamos falando de partes físicas. Nós estamos falando com a força e a energia para essas partes. Explica o Rav Schwab que o pai participa com uma parte espiritual, uma energia espiritual, para determinadas partes da criança. A mãe com outras partes e Deus propriamente com a alma. O Talmud também diz que quando Deus nos livre, alguém perde um dos seus pais, ele tem que tomar cuidado. Nos primeiros 3 dias é como se tivesse uma espada em cima do seu pescoço. E nos próximos dias, até termina o Shiva, é como se a espada estivesse na casa. E depois, durante o ano, é como se estivesse passando pela rua a espada. O que significa isso? Isso significa que, uma vez que cada pessoa tem uma parte espiritual dos seus pais, quando um dos pais parte do mundo, aquela centelha espiritual que havia nos filhos também é levada embora. Afinal de contas, a partir do momento que a alma de, por exemplo, um pai vai embora, vai junto com ele também todos os demais pedacinhos de alma que ele tem espalhados, que estão nos seus filhos. E por isso é um momento de severidade, um momento perigoso até para os filhos. Um dos motivos que o enlutado durante o Shiva não pode andar sozinho na rua. Um momento muito delicado para ele. Agora, depois, Deus faz, dentre todo o consolo que Deus traz para a pessoa, ele traz também forças para ele agora poder seguir. E a própria pessoa, ao longo da vida, conforme vai crescendo, vai desenvolvendo uma energia para poder preencher esse espaço quando, eventualmente, um dos pais parte e esse pedaço de alma vai embora também. O Shav também explica, está escrito nos profetas, que Deus dá uma força especial para uma criança que perde o pai antes de nascer, ou perde a mãe no parto. Existe uma força especial justamente porque, uma vez que ele não vai ter aquela parte já dos pais, então ele precisa já de um complemento, que Deus já dá esse complemento imediatamente. Diz Rav Schwab que os povos pagãos sabiam desse fato, que quando parte o pai ou a mãe da pessoa, os filhos perdem aquela energia dos pais. E justamente por isso eles tinham um costume que era feito para tentar apaziguar o anjo da morte, para não tirar essa parte dos filhos. E o que faziam? Então tem duas coisas que se fazia. Primeira coisa é o que está na nossa paraxá, que eles arranhavam a sua pele. Uma outra coisa consta na paraxá da semana que vem, que eles arrancavam os cabelos. O cabelo, lá na lista que o Talmud traz, está ligado ao pai. A pele está ligada à mãe. Então, quando o pai de alguém morria, os pagãos arrancavam os cabelos para tentar apaziguar o anjo da morte, para que os filhos não morram. Não seja tirado deles também a energia dos pais. E no caso da mãe, eles arranhavam a pele, que era uma forma também de apaziguar o anjo da morte quanto à mãe. Bom, baseado em tudo isso, nós podemos entender o que significa que Yaakov Avinu não morreu. Normalmente, quando alguém falece, essa partezinha, essa partícula do pai é retirada dos filhos. No entanto, quando Yaakov Avinu faleceu, essa partícula que tinha nos filhos não foi retirada. E essa partícula espiritual é transmitida de pai para filho até os dias de hoje. Todos nós, do nosso povo, temos dentro de nós uma partícula de Yaakov. E por isso que nós somos chamados Bnei Israel, os filhos de Israel, filhos de Yaakov, Bnei Yaakov. E não filhos de Abraham, filhos de Yitzhak, esse não é o título usado para nós. Porque nós temos dentro de nós uma partícula de Yaakov. E é isso que o Talmud quer dizer quando diz que Yaakov Avinu não morreu. Yaakov Avinu não morreu significa que, de fato, a alma dele foi embora, mas as partículas que estavam espalhadas continuaram por aí e seguem à frente até os dias de hoje. Só para finalizar, um outro assunto. Que a Torá fala também na nossa parasha, Betzedek tishpot amitecha. Você deve julgar com justiça o seu colega. E o Talmud aprende daqui, Revedan et chavercha lechav vechut. Que nós temos que julgar a toda pessoa favoravelmente. Então tem uma história, talvez famosa, mas uma história muito bonita, que nos ensina o quanto nós temos que tomar cuidado ao julgar o outro. O famoso Reb Shlomo Carlebach. Reb Shlomo Carlebach faleceu nos anos 90, 95, 94, por aí. Ele foi um grande compositor de músicas judaicas. Tem muitas músicas famosas dele. Por exemplo, uma música famosa é a música dele. Ele uma vez viajou para uma cidade da Europa e foi rezar Shabbat na sinagoga local. E quando ele está rezando, começa o Hazan. E o Hazan, ele percebe que o Hazan tem uma voz que não é bonita. O Hazan está se confundindo todo nas palavras da reza. Ele achou tão estranho uma sinagoga grande, uma cidade importante. Como quando o Hazan desse? Deve ser que esse sujeito fez alguma doação para a sinagoga. E aí resolveu não deixar o cara rezar, por mais que ele não tem voz, não tem jeito, não tem nada. Sim, ficou incomodado. Ele tentou se cobrir com o talit e se concentrar na sua própria reza, porque estava incomodando já. Quando chegou a hora da leitura da Torá, o Hazan está vindo com o Sefer Torá. E o Carlebach percebe que ele está vindo, o Hazan está vindo segurado e direcionado por duas pessoas. E aí ele vê que o Hazan é um senhor cego. Aí ele ficou impressionado. Puxa, eu estava pensando que o sujeito não sabe rezar, agora eu estou vendo que ele não enxerga. Coitado. Mas como será que é isso? Quem é esse sujeito? Então o cara virou para alguém do lado e perguntou, quem é esse Hazan? Falando para ele, oh, o senhor não sabe quem é? Esse daqui é um dos maiores Hazanim da Europa. Ele era o famoso Hazan de Lemberg, antes da guerra. Lemberg é uma cidade grande. Ele era Hazan lá, um grande Hazan. Só que infelizmente, no Holocausto, ele ficou 4 anos em Auschwitz. Foi torturado e acabaram com a voz dele e cegaram ele e ainda por cima ele ficou totalmente confuso e esqueceu muitas das coisas da reza e virou uma salada. E é muito difícil que ele queira rezar. A gente pede para ele rezar, para pelo menos dar um bom sentimento para ele. Ele nunca quer, ele fala que não lembra mais, que não tem boa voz, já estragou. Finalmente, esse Shabbat, nós conseguimos convencer ele a ser Hazan. E ele rezou pra gente aqui. Nesse momento, o Carlebach se sentiu muito mal. Sentiu muito mal, pensou, olha só, eu estava já pensando que ele pagou, que ele isso, que ele aquilo. Olha que homem. Olha só, que coragem. E o Carlebach então se aproximou do Hazan para dar um shkoyach para o Hazan e beijou a mão do Hazan. E o Hazan virou e falou, quem é você que está beijando a minha mão? E então se apresentou e falou, eu sou Shlomo Carlebach. E aí o Hazan virou e falou, Shloimele, eu adoro ouvir as tuas músicas. Aí o Carlebach se quebrou de vez. Quanto cuidado nós temos que ter quando nós analisamos e julgamos uns aos outros.